é importante para que essa subcomissão também avance em torno deste caso. Ontem, Renan Calheiros, inclusive, chegou a dizer que o Tribunal de Contas foi chantageado pelo Centrão ao, então, investigar se o fechamento das portas do Master foi precipitado demais pelo Banco Central. Então, é um momento, é um caso que envolve os três poderes brasileiros e que muita gente está de olho. Agora, resta saber se Dias Toffoli vai compartilhar com Renan Calheiros os dados que o complicam lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês aí no estúdio.
Igor, ansiosamente aguardando as cenas dos próximos capítulos, temperatura quentíssima em Brasília. Vamos acompanhar tudo aí. Estamos por aqui, pode nos chamar e entre com as notícias, tá bom? Bom trabalho, valeu. A gente vai para um outro tema polêmico também. O programa da Escola Cívico-Militar do Estado de São Paulo está acompanhando tudo isso. A gente falou aqui também no Morning Show. São só 10 dias que essa escola, dessa forma, está em vigor, mas esse é o tempo suficiente para o Ministério Público de São Paulo e a Defensoria Pública do Estado. Eles acionaram a justiça pedindo a suspensão desse modelo. A gente vai entender melhor isso com o nosso repórter crachá permanente, David de Tarso. Bom dia, David, tudo bem? Conte pra gente esta situação.
Essa ação conjunta, né, Fernando? Muito bom dia a você, a todos os companheiros de bancada no Morning Show. Exatamente isso. Então, tanto a Defensoria quanto o Ministério Público. Então, porque eles visualizaram uma cena que até repercutiu bastante de militares dando uma aula aos alunos. E isso não pode, fere, de acordo com essa ação, a Lei de Diretrizes da Educação. Fere a Constituição. Por isso que eles ingressaram com essa liminar, para que os militares, então, não façam administração de aulas, ou seja, não deem aulas, mas de acordo com o governo paulista, eles não ministram aula. Os militares, monitores, eles apenas aplicam questões relacionadas à disciplina. Também houve intervenção em relação ao corte de cabelo em algumas unidades, e isso também está sendo alvo dessa ação conjunta da Defensoria Pública e também do Ministério Público. Então, esses são os principais pontos destacados nessa liminar, pedindo a suspensão dessas questões imediatamente, porque a atribuição de dar aula é somente do professor e também a questão do militar compor o conselho de classe também é uma questão bastante preocupante, segundo essa ação. Então, não deveria existir nas escolas cívico-militares. Mas é uma proposta que já vem se arrastando ao longo período, foi alvo de diversas judicializações, a gente acompanhou isso, porque elas deveriam estar funcionando já desde o meio do ano passado, houve um prazo para que audiências públicas fossem feitas e só agora foram implementadas, mas novamente está gerando bastante polêmica, bastante confusão, e acredito que também na repercussão em relação às escolas vai ter polêmica aí na bancada, porque tem gente a favor e tem gente contra.
Vamos ver isso agora. Obrigado pelas informações, David. Bom trabalho para você. Valeu. Então, tá vendo? O David já antecipou. Queria só colocar uma pimentinha aqui, porque o Ministério Público acha que é a questão dessa aula, que foi até muito propagada, divulgada, é um desvio de função da polícia, que a função constitucional da polícia é a segurança pública. Queria que o que foi mostrado é esse policial dando ali uma aula, explicando, na verdade não era uma aula, mas aí tem um erro de português, né? Ele foi falar descansar, né? Ele esqueceu de descansar.
Escreveu descansar com C cedilha.
Descansar com C cedilha e continência. Agora, eu queria perguntar para vocês, não é possível errar isso, não? Não dá para você, não pode, não tem algumas palavras que a gente erra, essa é uma questão. Mas a função da polícia é estar fazendo isso? Outra questão.
São duas questões distintas, mas a primeira, errar é humano, normal, mas eu duvido que uma dessas pessoas que defendem escola cívico-militar, que defendem esse militarismo na escola pública, achariam normal, dentro da escola caríssima que normalmente eles pagam para os próprios filhos, haver erros como esse. Começa por aí. Acho muito difícil um pai que paga a sua mensalidade lá de 7, 8, 10 mil reais, ver se o professor escrevendo continência na lousa, acharia isso minimamente razoável.
Não era o professor, né? Não era o professor.
Naquele momento, ele estava ensinando algo, né? Ele estava dando uma aula a respeito de ordem unida.
Só assim, acho que é arriscado tirar de contexto, né? Primeiro, que o Fernando falou, não era uma aula. Segundo, né, pode acontecer de até o professor de português às vezes cometer um erro gramatical, quanto mais alguém que não está dando uma aula de português, não está dando uma aula de gramática. O que a gente viu ali, né, pareciam umas orientações sobre a postura, a conduta, porque falava sobre descansar, continência. Então, parecia que ele estava orientando os alunos sobre como se portarem, provavelmente nos intervalos, quando encontrassem, né, um militar ali, que os militares são, sim, nesse modelo, autorizados a estar na escola. Não são professores, mas eles estão ali ajudando, né, nessa parte de orientação, disciplina e outros pontos. Eu acho até um pouco sarcástico e de mau gosto, né, isso ter sido destacado como se fosse, de fato, uma aula. Né, o que eu acho ali que existe, sim, validade, um ciúme do Conselho de Educação, é que os professores continuam sendo essenciais e continuam promovendo a mesma didática, mas eu acho que existe um medo de perda de espaço. Então, por isso essa perseguição, por isso essa implicância, né, o modelo só tem 10 dias, então é um modelo muito novo, acho normal e bom que o Ministério Público, sim, fiscalize, mas também a gente precisa entender que nenhum modelo, gente, em nenhuma empresa, em nenhum país, nem lá na Coreia do Sul, onde houve uma revolução na educação, ele foi resolvido em 10 dias.
Agora, eu queria ouvir Jess, porque existem escolas cívico-militares em cerca de 17, 18 estados, mas o estado onde mais tem é Goiás.
Olha, e não à toa é o primeiro no IDEB em educação, né? Quando a gente olha para os índices de Goiás, nós ficamos muito felizes com o trabalho que foi feito na educação pública. Então, tem uma correlação direta aqui. O segundo lugar no ranking do ensino médio é o Paraná, que também tem muitas escolas cívico-militares. Então, eu acho que existe uma confusão aqui do Ministério Público em relação às prioridades de se agir em cada caso. Inclusive, o policial, ele estava falando sobre postura, dando dicas, falando sobre disciplina. Isso não é nenhum crime. Aqui no estado de São Paulo, o currículo paulista permite extracurriculares, matérias eletivas no turno da tarde. Então, é comum que se tenha um empreendedor falando de empreendedorismo e que isso aumente. E não tem um problema cometer um erro de português. E me surpreende que ontem a esquerda falou bastante do policial que errou o português, mas ela escolhe muitas vezes assassiná-lo, até mesmo criando eludê-lo, né? Então, é uma situação interessante de respeito, ora sim, ora não. Todo mundo erra, eu já errei muito nesse programa aqui em relação à fala. Às vezes você vai escrever, você também vai errar, a borracha existe para isso, ninguém é perfeito e cabe aceitar isso e não desqualificar um profissional simplesmente porque ele não tem o português ali, não acertou todos os pontos da gramática, essa não é a figura dele. Com militares e o ensino da disciplina são sim fundamentais e devem ser preferências de alguns pais, tanto que isso acontece. No pedido do Ministério Público, eles colocam até mesmo a limitação sobre corte de cabelo, questões que são padrão do sistema militar. Eu não vejo qual é o problema. O próprio Ministério Público tem ações, a Defensoria também, em escolas. Agora fica o questionamento. Por que que o policial não pode falar na sala de aula, mas o promotor chiquérrimo no seu terno Armani pode?
E com isso a gente faz um break para a nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Olha o espírito, oferta aí, gente! Tem oferta pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra um jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
Manda ver no cartão,
a entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Tudo em cima e de ofertas. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Venha renovar sua casa na Open Box 2 Móveis e
decoração. Os favoritos até 60% de desconto e mais 7% off nos pagamentos em Pix. Sofás, cadeiras, poltronas, salas de jantar, decorações e tudo para o seu ambiente. Entrega. Aproveite o saldo Open Box 2 Móveis e Decoração com descontos de verdade e o melhor custo-benefício do mercado. Visite hoje mesmo uma loja da Open Box 2 mais próxima ou compre pelo site em openbox2.com.br.
De rádios em todo o Brasil, a gente está repercutindo aqui o depoimento do senador Renan Calheiros, acusando o Centrão, dando nomes, inclusive, de chantagem ao presidente do Tribunal de Contas da União. E estamos aqui todos entendendo que isso é só mesmo a ponta de um grande novelo.
É um iceberg gigante.
Vamos puxar esse novelo.
Não acaba.
Por isso que agora esse movimento do próprio Senado de também ter acesso ao celular do Vorkado.
E quem está capitaneando esse movimento é ele, é Renan Calheiros, que tem trânsito tanto no Supremo como também em outras áreas do poder no Brasil e que talvez consiga esse acesso. E um detalhe, a decisão do Tribunal de Contas foi dada pelo ministro Jonathan de Jesus, que reclassificou os documentos do Banco Master de sigilosos para sigilosos com exigência de autorização específica para acesso. Então, nós vemos hoje na República, nas mais variadas áreas e espaços, pelas variadas, uma necessidade muito grande de se proteger e se dar sigilo a esta situação. Isso é uma coisa surpreendente. Não sabemos por quê ou sabemos. E a grande questão é agora que Renan Calheiros foi a público amplamente dizer que existe, acusar que existe uma chantagem em curso ao TCU, dando nome aos bois, e essas acusações devem ser investigadas. Porque se ó o boi aí, Mugindo, isso é verdade e essa situação se concretiza, a fala dele de que não existe caso Master sem ajuda do sistema político, ela mostra bem o problema estrutural do Brasil em relação à corrupção.
Exatamente, a gente vai acompanhar isso aí passo a passo. Esse celular revelado vai ser a bomba atômica aqui na política e na vida social brasileira. Mas eu queria passar para um outro assunto agora, porque as promotorias de justiça que atuam no caso do cão Orelha estipularam um prazo de 20 dias a contar do recebimento dos autos para a exumação do corpo do cachorro. Gente, o corpo vai ser exumado. Mas ainda existem diversos questionamentos sobre a investigação da morte do cão, que gerou uma comoção no Brasil inteiro. A gente vai falar sobre essa situação com um especialista no assunto, um defensor dessa causa, o deputado estadual Rafael Saraiva, que está aqui conosco, está acompanhando tudo isso, tintim por tintim, está na linha de frente desse caso, e a gente tem a alegria de recebê-lo aqui, o deputado Rafael Saraiva. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado por estar aqui conosco no Morning Show.
Bom dia, obrigado pelo espaço para poder falar sobre essa triste tragédia, tudo que vem acontecendo. E ainda que eu acabei de chegar de Florianópolis.
O senhor estava lá.
Acabei de chegar, nós tivemos 2 dias de mobilização, reuniões com o Ministério Público para que a gente pudesse entender o que está acontecendo.
Entender por que exumar? Ele teria sido morto de uma forma, de um jeito que não foi divulgado? O que a gente vai descobrir com essa exumação?
A exumação era algo que todo mundo queria e depois que o Ministério Público solicitou, fez o requerimento, muita gente está com dúvida da validade dessa exumação. Primeiro, como ele foi enterrado, era um cão comunitário, onde só após a sua morte que foi levantado o questionamento da causa da morte. Então, a gente não sabe como essa exumação vai conseguir esclarecer os fatos.
E onde ele foi enterrado?
O Ministério Público ontem me comunicou que foi num lugar onde a prefeitura costuma fazer esses enterros. Mas a gente não sabe a forma que foi feito. Então, ontem a gente peticionou no processo, solicitando que uma advogada animalista, com a atuação a nível nacional, com um corpo técnico veterinário competente, possa acompanhar para que a gente tenha lisura nessa exumação.
E o que se espera descobrir? Qual é o ponto mais contundente disso tudo?
Todo mundo está buscando transparência. Ninguém quer responsabilizar uma ou duas pessoas. O que a causa animal quer é justiça. Por quê? Existem orelhas todos os dias no nosso país, todos os dias. E os questionamentos que foram colocados pelas lacunas da investigação, os questionamentos foram trazidos pela defesa, precisa ser esclarecido a causa da morte. Por quê? Teve uma falha muito grave da polícia que não fez um laudo pós-morte.
Inclusive, esse delegado está sendo investigado.
Sobre o delegado, é um assunto um pouquinho polêmico, ainda mais se tratando de mim, porque eu estou questionando muito. Ontem, em Florianópolis, tive a notícia através de um portador dele que ele está entrando com ações contra mim. Eu acho completamente errado, por exemplo, o cão Caramelo, que ele adotou. O cão Caramelo, a agressão é parte do processo. Mas, e ele está guardando o Caramelo com ele.
Deputado, isso dele entrar com ações contra você não seria, em teoria, uma medida intimidatória?
Não acredito que seja, não vou levar por esse lado. Eu acho que, eu acredito muito que ele está sendo pressionado pelas falhas da Polícia Civil no curso da investigação. E são formas que ele tem de fazer com que a rede social dê uma baixada na bola. Por quê? Ontem foi meu questionamento com o Ministério Público. O Caramelo, ele é prova de um processo.
E aí, ele foi morto por 4 adolescentes, por um só. Aquela senhora que disse que viu, que o porteiro filmou, ela também está sendo investigada. Faz um apanhado disso tudo aí para a gente se atualizar, deputado.
Primeiro teve essa senhora que falou que viu tudo, agora falou que não viu nada, que inventou. O porteiro que
gravou. Apareceu no caso do Banco Master também isso aqui.
O porteiro,
ontem, todo mundo viu e ninguém viu ao mesmo tempo.
Todo mundo viu, quem não viu já não viu.
Então a gente tem o porteiro que agora falou que está de férias, não foi mandado embora. Ontem eu fiquei sabendo disso, que todo mundo falou que o porteiro após a coação foi despedido. E agora ele está de férias. Depois o porteiro já não viu mais nada. Então são alguns pontos muito incontroversos. E a gente vê duas versões diferentes dentro da própria polícia. A delegada responsável e também o delegado geral.
Rapidamente, quais são essas duas versões?
Primeiro o governador, ele fala que ele viu as provas e embrulhou o estômago. Depois o delegado geral fala que tem, não tem vídeo, mas tem provas contundentes. Aí vem a delegada e fala que não tem vídeo, não tem prova, não tem testemunha, não tem nada. E agora aparece, ontem apareceu um vídeo de 3 adolescentes com o cão orelha dando uma paulada e pisoteando na barriga dele.
O que, que o senhor acha que aconteceu?
O Ministério Público ontem, ele concluiu de forma cabal, ele já entendeu que o Orelha não se suicidou. E isso é muito importante a gente entender, que ele foi morto. Teve um crime de maus tratos e agora tem que ser investigado. E eu tive a segurança ontem do alto escalão da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina que, se nessa segunda oportunidade que a Polícia Civil está tendo de investigar o caso e preencher essas lacunas, ela não obtiver sucesso, o Ministério Público vai avocar para si a investigação.
Muito bem. Bom, do deputado Rafael Saraiva, um grande defensor dessa causa, muito obrigado pela participação aqui, sucesso no trabalho e trazendo outras novidades, tendo outras informações, fique à vontade para estar aqui conosco outra vez.
Valeu. Eu que agradeço, é muito importante a gente ter esse espaço para falar de causa animal. Orelhas existem em todas as cidades, em todos os estados. Importante falar que aqui no estado de São Paulo a gente tem um grande defensor de políticas públicas, que é o governador Tarcísio. Por exemplo, a Lei Caramelo, ela cria uma rúbrica para investimentos em política pública. Se os estados tivessem, a tragédia do Rio Grande do Sul não teria tido essa proporção e cães-orelhas também estariam protegidos em todos os cantos do país.
Sim, sim. O cão caramelo, ele é um símbolo, né? Porque cão caramelo é uma raça, né? Praticamente, né? Seria aquela sem raça definida, SRD? Esse é o velho caramelo?
O sem raça definida, o vira-lata caramelo é um dos... sem raça definida. E aqui no estado de São Paulo, ele é considerado um patrimônio imaterial do estado. Isso coloca como elemento cultural para conscientização, campanha de castração, campanhas de adoção, que eles são os primeiros a sofrerem maus tratos e os últimos a serem adotados.
O caramelo é uma instituição, os caramelos que andam por aí, né, que a gente vê pela vida fora, né?
É isso, o caramelo a gente fala que é o cachorro mais simpático que existe.
Então a gente tem que aprender a respeitar tudo isso e que esse caso do Orelha seja emblemático, assim como tiveram lá em Minas, Cibu, que foi muito...
Teve o Sansão, o cavalo de Bananal com as patas decepadas, o cão Joca, que morreu no transporte aéreo por negligência de uma empresa, o Manchinha em Osasco, que apanhou dentro do Carrefour. Então são vários casos que alguns ganham a grande mídia, outros não. E nós, eu recebo, por exemplo, quase 1000 denúncias mensais de maus tratos no estado de São Paulo. Então existem muitas orelhas por aí.
Parabéns pela luta, bom trabalho e sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos vocês.
Valeu. Então a gente vai agora direto para a redação. Vamos esperar aqui ver o que acontece, porque tem tanto lugar para ir, é tanto lugar, é tanta porta de embarque. Eu quero ver se o embarque é no portão de lá ou portão de cá. Porque a gente tem a Danúbia Braga, que tem informações também quentes, mas tem também o Congresso Nacional. Isso também chegou agora. Olha só, o Congresso Nacional está discutindo regras importantes para o uso da inteligência artificial na campanha eleitoral. Claro, todo mundo está com medo do que pode acontecer com isso e prevê regras mais objetivas com relação à transparência na produção e na divulgação dos conteúdos que vão ser gerados nessas campanhas todas, né? Nos áudios e nas imagens. Entre as mudanças que estão em análise, está a obrigação de identificar esse material sintético, né? Esse material artificializado, né? Além de punições também para quem utilizar a tecnologia com o intuito de desinformar e manipular o eleitorado. O tema ganhou muita força depois do aumento de casos dessas chamadas deepfakes, conteúdos enganosos durante o processo eleitoral no Brasil e também no exterior. Essas novas regras ainda estão em discussão e devem ser definidas no próximo ciclo eleitoral. Porque, gente, é isso. Se você vê uma imagem e vê inteligência artificial, pode saber que é um erro. Eles vão corrigir e vão deixar de um jeito que você não saiba que é inteligência artificial. Esse é o desafio, né, da tecnologia atual.
É quase impossível saber o que, que é inteligência
artificial. Hoje ainda é possível. Você fala, ah, tá vendo? O cara tá virando
muita orelha. Tem uns que passam batido, né? Tem vários vídeos que passam assim.
Acho que em breve a gente não vai mais saber.
Esse que tá passando na tela, será que é real essa imagem?
Eu acho que é real, olha lá.
Eu acho, eu me lembro desse dia.
É, eu lembro.
Eu tava lá.
A gente tá vendo pro pessoal de rádio, a gente tá vendo uma cena na praia, o Trump junto com o Bolsonaro.
Trump tocando pagode.
Um pandeiro, Lula, enfim.
Olha, essa equipe aí tá bom, hein? Tá Lula, Bolsonaro e Trump.
O ideal é que a gente tenha essa informação. Isso é uma coisa muito séria. A gente está fazendo aqui uma brincadeira, porque são imagens divertidas, mas não é divertido a gente ter acesso a isso achando que é verdade, quando, na verdade, é manipulado. Então, é preciso ter regras e multas muito, muito rígidas com relação a isso.
E viraliza muito rápido, né, Fernando? O perigo da inteligência artificial é que, se ela for para prejudicar um candidato, ela corre muito rápido para depois desmentir, jamais vai tomar a mesma proporção.
Exatamente.
Nós tivemos situações até de, em relação às mulheres, de nudes falsos sendo divulgadas de candidatas como ataque, deepfake. Então tem uma realidade muito complicada que realmente precisa ser avaliada no uso da inteligência artificial, que pode ser positivo, pode ser para bem, mas que nesses casos negativos as multas precisam ser altíssimas.
E com aviso claro, olha, inteligência artificial, igual quando é anúncio, né, no Instagram, a gente precisa disso.
Hoje ainda tem como você ligar manualmente, né? Não tem a identificação própria da rede. E aí você pode subir um vídeo de inteligência artificial e não marcar lá que é IA.
Agora tem.
Né? Não, você pode marcar, mas você pode optar por não marcar.
Ainda mas é a rede está fazendo.
O ideal é que a rede, todas as redes, né, avancem e aí você comece a ter esse aviso automático. Né?
Não a precisa... meta já está dizendo isso de pôr automaticamente lá.
Se bom, automaticamente a gente também fala sobre o esporte. O meu amigo Pedro está aqui. Bacana, Pedro. Tivemos uma rodada importante, uma rodada feliz para os São Paulinos. Tem um São Paulino do seu lado, contente?
Matheus acordou feliz da vida, né?
É.
Ela assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.
Caramba.
Deu a lógica, deu a lógica.
Segue o líder.
Segue o líder.
Tocaram no Caleri ontem.
Há quanto tempo eu não podia falar isso? Segue o líder.
O campeonato só está no começo, né? Mas o São Paulo fez a parte dele no encontro dos tricolores no estádio do Morumbi. Deu São Paulo contra o Grêmio, 2-0. Com certeza o melhor jogo do São Paulo na temporada.
Cabia mais, né? Cabia mais, né?
Fácil. Fez 2-0, mas poderia ter sido 3, 4, 5-0 pelo volume de jogo desse São Paulo. Fez 1-0 após... pênalti, né, do goleiro Everton.
Um trio maravilhoso ali de Luciano, Caleri e Lucas, né, que jogaram muito bem sincronizados. Deu gosto de ver, viu? Acho que foi o melhor jogo do São Paulo nos últimos anos, eu diria.
Até nos últimos anos.
Jogaço.
E aí o Caleri, toca no Caleri que é gol, né? O Caleri voltou de lesão e voltou muito bem, vestindo aí a camisa do São Paulo. São Paulo assumiu provisoriamente a liderança, porque hoje tem Corinthians e Bragantino. E o Bragantino é o único time 100% do Campeonato Brasileiro. Se vencer o Corinthians, volta à liderança. E eu estava até dando uma olhada, uma curiosidade aqui, que desde que se tornou empresa, o Bragantino é uma pedra no sapato do Corinthians. São 20 jogos, 10 vitórias do Bragantino, são 4 empates e 6 vitórias do Corinthians. Aí vai ter torcedor do Corinthians que vai falar, não, mas eliminamos eles da Copa Sul-Americana.
A importância dos jogos, né, que nós ganhamos, sim, lembro.
Lá na Sul-Americana 2024, Hugo Souza foi decisivo nos pênaltis.
Como São Paulo
é uma pedra no sapato.
Tem que torcer pelo empate, como São Paulo. Não dá pra torcer pro Corinthians, então vai ficar no empate ali, ó.
Mas aí você pega, tira um print, depois você vende o print, print raro de São Paulo na liderança do Brasileirão.
O corintiano tentando zoar, mas tá valendo, né?
E o Palmeiras?
E o Palmeiras também entra em campo hoje. Lembrando que esse Corinthians e Bragantino é às 8 da noite. E logo na sequência, os dois jogos com a transmissão da Jovem Pan, às 9h30 da noite, a gente acompanha esse Palmeiras aí. Palmeiras que vem de vitória no derby, que aconteceu de tudo nesse jogo em Itaquera. Teve o pênalti que foi muito discutido a favor do Corinthians. O Andreas Pereira cavucou ali o gramado. Fez um buraco no pé de apoio, o Memphis Depay escorrega, perde o pênalti e aí gera toda a discussão, o debate.
É que polêmica a favor do Corinthians e do Flamengo é via de regra, né? Sempre vai ter, é uma coisa impressionante.
Ô Pedro, mas pra torcida vale lembrar que esses pontos que os times ganham no início do campeonato são os mesmos lá do final. Então é muito importante pontuar logo nessa reta de largada.
O Pepe Guardiola, ele disse que o campeonato, ele é decidido nas primeiras 6 rodadas, né? Faz toda a diferença, porque depois os clubes chegam nas seis últimas, fazendo as contas dos pontos que perderam, né, no começo da competição. Pep Guardiola tem essa frase aí no meio do futebol. E o Palmeiras, que vem embalado com essa vitória no derby, agora vai ter o Internacional em Porto Alegre.
E você trabalha em qual jogo?
Trabalho nesse jogo aí, Palmeiras e Internacional.
Valeu, muito bom trabalho para você, boa jornada esportiva.
Tamo junto,
Fernando. Valeu.
Obrigado.
Abraço. Isso aí, então, acompanhe todos esses jogos aqui pela Jovem Pan. Eu quero fazer um rápido break na nossa rede de...
Olha o desfile que eu peço aí, gente! Tem um Feta pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor prestação,
tudo é mais facilitado.
Volta a ver no cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem...
Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Just got to roll. You got to keep me focused. You-
nesse momento, a gente está de volta à nossa rede de rádios e estamos aqui com o nosso Morning Show com muitas coisas interessantes. Eu queria agora contar uma história. Quem não, naquela indicação de GPS, siga pela direita, na ponte Eudéclio Matias Haroldo. Aí você segue na ponte, quando você vê, você errou tudo. Isso aconteceu, gente. Um motorista, ele errou a sinalização, ou então quis pegar um atalho, sei lá o que ele quis, mas ele acabou entrando com o carro em uma passarela para pedestres. Quem conta essa história? Quem? Quem, se não ele? Rodrigo Costa, direto de Foz de Caldas. Você conhece esse motorista aí, Rodrigo?
Não, não conheço, Fernando, mas essa é daquelas histórias do famoso eu só acredito vendo e vendo eu não acredito, né? Mais ou menos isso. Esse motorista, ele usou uma passarela de pedestre para tentar fazer um retorno na BR-381 no sentido São Paulo, próximo ao bairro Filadélfia, lá em Betim, na região metropolitana aqui de BH. O vídeo, obviamente, bombou nas redes sociais, e se bombou nas redes sociais, está aqui no Morning Show. É possível ver o motorista subindo a passarela com o carro até o final, e ao chegar à curva da estrutura, obviamente, ele não conseguiu subir mais, ele teve que dar uma marcha ré. O pessoal acompanhando essas imagens no local ficou totalmente incrédulo, não conseguia acreditar no que estava vendo. É uma passarela para pedestres. Vale ressaltar, e é importante para quem nos acompanha, que é uma infração gravíssima, assim como passar por calçadas, passeios, ciclovias ou acostamentos. A multa é de R$ 880,00 caso seja pego em flagrante e mais 7 pontos na carteira. Mas você sabe qual era o problema aí, meu caro Fernando? Faltou a placa dizendo que não poderia veículo trafegar nessa passarela. Eu acredito que o problema tenha sido esse. Ou o GPS dele versão Java, né?
Sim, o problema é esse. Povo de Betim, gente, não dá. Então, mas se algumas vezes o GPS coloca a gente não em roubadas tão grandes assim, mas aqui em São Paulo eu já passei por isso assim, cara, você começa a dar volta. Eu demorei muito tempo, por exemplo, para entender quando a Marginal Tietê estava indo ou estava vindo. Eu andava sem saber se eu estava indo para lá ou voltando para cá. Entendeu? Mas agora, subir numa passarela de pedestre de carro, eu nunca tinha visto.
E essa, com certeza, você não daria essa rata, né, Fernando? Essa você ficaria atento.
Com certeza, é muito forte, né, Fernando?
Pois é. Rodrigo, muito obrigado pelas informações aí. Bom trabalho para você. Valeu. Então, que coisa, né? Nunca aconteceu assim, não, mas eu acho que... Eu me vejo nesse motorista aí, sabe?
Eu acho, me vejo. Acho que vale fazer a audiodescrição para quem tá na rádio, né? É uma passarela de pedestre, gente. Tem gradinha dos dois lados. O cara enfiou o carro na conta. Será que em nenhum momento ele pensou, tá errado esse negócio aqui?
Mas do jeito que ele entrou com o carro ali, é bem estreito. É um bom motorista, que o carro, se saiu inteiro o carro dali...
O difícil é fazer a curva. Ali tinha que entrar só com duas rodas, né? Só de ladinho, assim, não ia dar.
É uma cena de trapalhão. Mesmo,
se virasse, né? O volante um pouquinho pro lado, já dava ruim ali, pelo jeito, né?
Rapaz. Pelo jeito, aconteceu isso tudo e não aconteceu nada, porque ele deu ré, saiu e continuou.
A curiosidade, né? Será que ele foi multado? Porque eu acho que não tinha, tá chovendo, então provavelmente não tinha nenhum policial ali perto, né? Com facilidade. Mas a pessoa que filmou tem os méritos, né? É. Eu gosto de ir pros comentários dos posts das redes sociais e sempre tem alguém falando, nota 0 pro câmera, nesse caso nota 10, porque conseguiu pegar bem ali.
É como se diz, em Minas ele parou, deu ré e falou, ô gente, desculpa a vergonha que eu passei. E vambora, vamos seguir a vida.
Tá modo outro.
E vamos seguir a vida. Tem a vida. Da Luciana Gimenez, a gente falou sobre ela ontem, né? Nesse caso de um envolvimento enorme, de uma lista enorme de celebridades, né? Envolvidas no caso Jeffrey Epstein, acusado de envolvimento em uma rede de exploração sexual lá nos Estados Unidos. A gente vai acompanhar um trecho do que ela disse, porque ela está indignada do nome dela ter aparecido nessa lista e ela explica o que aconteceu. Vamos ouvir a Luciana.
estaria numa lista de uma pessoa que eu nunca vi, nunca passei pela frente, não sabia da existência, até todo mundo saber da existência dele por ser essa pessoa monstruosa que ele é. Eu vou explicar direitinho o seguinte: esses documentos que nós estamos tendo acesso, no caso, esses documentos bancários, foram requisitados pela justiça americana para o banco Deutsche Bank, nesse caso. O banco Deutsche Bank pegou todos os documentos que eles tinham dos dias tais que foram requisitados, eles pegaram os papéis e mandaram para a justiça americana, que por si pegou os documentos e tornaram isso público. E lá está meu nome. Esses documentos são documentos referentes a todas as movimentações das pessoas que tinham conta neste dia, neste banco em 2019, eu inclusive. Não é que são contas do Jeffrey Epstein, eu acredito que devam ter também contas de pessoas suspeitas, mas esses documentos são de todas as pessoas que fizeram transações aleatórias neste banco, neste dia, em Nova York. Entenderam?
Entendemos, Luciana, entendemos sim. Um abraço para você. A gente entende também que foi o seguinte, foi o recorte da Folha que coloca ela nessa mesma lista. E depois, né, desdobrando tudo isso, os valores são completamente diferentes. A gente até falou, poxa, mas ela teve um filho com o Mick Jagger, talvez ela tenha transações, né?
Mick Jagger que tem, inclusive, uma foto com Epstein também, tá nos arquivos, mas sem... E eu acho que essa situação, ela abre um debate também para nem todo mundo que vai estar mencionado necessariamente tem um envolvimento de proximidade ou positivo. Então, são mais de 50 mil arquivos e vai ter ainda muito mais coisa. Então, tem pessoas que são simplesmente mencionadas. Por exemplo, o Papa Francisco é mencionado como uma figura que o Epstein tinha medo, ia sair ali, um amigo diz para ele, saia, imagina que você vai sair de Nova York quando ele estiver lá.
Inclusive, então, ele
vários
tem,
casos assim.
Tem uma conversa do Epstein, trazendo esse fio do Papa Francisco, com o Stannon, que assessor do Donald Trump, em que eles combinam a tentativa de derrubada do Papa Francisco na época, né? Mostrando o tamanho da rede aí que o Epstein chegava, e o que a Dias falou é muito importante. O Epstein, ele estava nos grandes círculos de poder, nos bilionários. Então, muitas vezes vai aparecer uma foto de alguém, e obviamente não é defender, tudo tem que ser investigado, mas vai aparecer fotos com várias pessoas.
Lógico. Que não tem nada a ver. E outra coisa, o avião dele, que tanto se fala, né, o chamado Lolita Express, em referência ao livro do Nabokov, né, de uma menina chamada Lolita, esse avião não é um aviãozinho, não é um Boeing, que normalmente transporta até 150 pessoas. Adaptado, ele tinha capacidade para levar umas 35 pessoas. Muita gente andou. Agora, todo mundo estava conectado com a rede dele? Essa é uma pergunta, né?
Inclusive, neste avião, há uma foto nos arquivos do Noam Chomsky, que é um dos grandes intelectuais da esquerda, com o Epstein, e visitas também ali, ao que se diz, à ilha. Então, eu acho que a gente precisa separar qual é o grau de proximidade, o conhecimento do fato, porque, por exemplo, o Príncipe Andrew, ex-Príncipe Andrew, que foi removido de seus títulos, mas que ainda vive num palácio como se nada estivesse acontecendo, ele não, ele é uma foto sobre uma garota ali, sobre o corpo dela, e várias trocas e claramente uma amizade e uma proximidade. Isso é muito diferente do caso da Luciana, que por sinal se mostra verdadeiramente indignada no ações em prol da defesa da mulher, do vulnerável ali em casos de abuso. Então, o fato dela fazer uma transação que está lá, e mais, a transação não era para ninguém da rede dele, era para familiares, amigos próximos dela. Então, talvez o que está acontecendo aí é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu todas as informações desse banco para avaliar transações por ele ter parte ou alguma coisa nesse caminho direção.
Muito bem, nesse momento, por favor,
Henrique. A Jess citou um suposto intelectual de esquerda aí, a lista de figuras de direita que são listadas nos arquivos do Epstein é absurdo. Inclusive o Trump, né, presidente dos Estados Unidos, é mais citado nos poucos documentos que foram soltados até agora do que o Harry Potter é citado em todos os livros da série do próprio Harry Potter.
Essa informação, inclusive, não é verdadeira, porque veio desse meme da internet, tá tudo bem. Eu não tô querendo dizer que é por o Chomsky ser de esquerda. Eu estou dando a informação, porque ninguém que está nos escutando provavelmente conhece Noam Chomsky. Muitas vezes as pessoas não sabem quem ele é. Ele é um intelectual de esquerda que tem vários livros falando sobre quem manda no mundo, como o capitalismo é ruim, a maldade do capitalismo. Então ele tem muita coisa produzida como intelectual de esquerda. Isso é fato.
Isso
aqui,
mostra.
Donald Trump está envolvido, eu já fui muito crítico, eu não acho que isso é um caso de direita e esquerda. Mas existem personagens dos dois lados. Ao mesmo tempo, Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é um assessor muito famoso do Biden, que até teve um forte envolvimento nessa situação toda.
É, mas para mostrar que, assim como a gente está vendo o caso do Banco Master aqui no Brasil, né, não escolheu, né? Nesse caso, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Parece que está todo mundo envolvido de alguma forma.
E atrás de morro vem morro. E a gente está te perguntando, né? Você acha que política e carnaval combinam? Toda essa polêmica aí envolvendo a escola de Niterói que vai homenagear o presidente Lula. E a gente está querendo saber se política combina com carnaval. A gente quer o seu sim. Mas voltamos sim daqui a pouquinho.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que pode levar toda a Qualy's Pizzas da Sala VIP onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial. Sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas. E por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música. I'm begging, begging.
One radio, all the hits.
Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de 7 cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
como o Discord, que tiram o sono de pais e mães que são zelosos com os filhos, porque, na verdade, essa é uma questão muito complicada. Os meninos adoram, mas agora esses jogos estão exigindo um reconhecimento facial, dando pano para manga. E aí a gente vai falar, podemos chamar o nosso correspondente? Podemos, ele está atento, elegante, risonho, simpático. Eliseu Caetano está lá nos Estados Unidos e conta tudo para a gente. Como é que está essa repercussão por aí? Pais e mães também preocupados, Eliseu? Bem-vindo ao Morning Show.
Exatamente, Fernando. Pais e mães também preocupados, viu? E agora os jovens querendo saber como é que eles vão conseguir acessar essas plataformas, viu? Muito obrigado pelas palavras, muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio, claro, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Aliás, todo mundo mesmo, viu, Fernando? Porque a audiência do nosso show da manhã aqui na Jovem Pan é latente aí no Brasil, mas também aqui no exterior. Eu tenho recebido diversas mensagens carinhosíssimas da nossa audiência, que a cada dia fica maior também aqui nos Estados Unidos e no Canadá, viu? Agora vamos para essa notícia, porque o que está mudando? Plataformas como Roblox, Discord e YouTube, entre outras lá, vai, ChatGPT, por exemplo, TikTok, em diversas partes do mundo estão implementando sistemas para confirmar a idade dos usuários. Essa mudança, ela ocorre após uma pressão internacional por mais proteção às crianças e aos adolescentes diante de preocupações com exploração sexual, conteúdos impróprios e impactos à saúde mental. A gente reforça que nós do jornalismo da Jovem Pan nos Estados Unidos estamos acompanhando o primeiro processo do tipo movido aqui no país, lá em Los Angeles, na Califórnia. Processo movido por uma adolescente que disse que se viciou em redes sociais porque os aplicativos foram feitos se ela ganhar. Então, pode ter aí um revés grande na questão da proteção que essas empresas têm por parte do governo americano. Bom, existem vários métodos variando de plataforma para plataforma. Selfie, em foto, em vídeo, a tecnologia de inteligência artificial, o Fernando vai estimar a imagem analisando as características faciais. Documento de identidade que a pessoa pode enviar e autorização também por cartão de crédito. Agora, a adoção dessas ferramentas, obviamente, vai acompanhar um debate gigante, não só aqui, mas no mundo inteiro, como agora, aí no palco do Morning Show. É com vocês no estúdio.
Exatamente. Muito obrigado, Eliseu. Um bom dia, bom trabalho para você aí. Valeu. Então, essa é uma briga das crianças com os pais e é uma briga que acontece muito, de forma muito complicada, né? A gente queria repercutir aqui com vocês. Temos aqui na nossa bancada William Borghetti, que é neurocomunicador, está de novo aqui conosco, é sempre uma alegria te receber. Está acompanhando toda essa polêmica, né, William? O que que você acha disso? Como é que os pais podem ter mais controle além dessa... Porque isso não resolve por si só a questão, né?
Pois é. Bom dia, Fernanda, banca, nossa audiência. Uma pergunta que sempre pinga para mim é assim... Quem tem que cuidar é a escola, quem tem que cuidar é o governo, quem tem que cuidar são os pais, quem tem que cuidar é quem que é, né? E a resposta fica em cima do muro dizendo, todo mundo tem papel nessa questão, né? Então, eu sou absolutamente favorável a essa questão das redes sociais exigirem uma identificação. Tem até um meme um pouco engraçado, tem um menino que ele pede a verificação e ele põe um bigode, assim, a irmã tá filmando, ele colocou um bigode para parecer mais velho.
Ele, né? Pintou um bigode, né? Não foi?
E aí ele fica tentando parecer um pouco mais velho. Mas é assim, por exemplo, hoje é impossível você transferir um centavo no Brasil, acredito que no mundo, de forma que você não seja rastreado, que você não se identifique ao fazer aquela transferência. Então, eu acho que é importante saber quem que está utilizando a plataforma, porque, de fato, é um lugar muito perigoso para crianças e adolescentes.
Você disse, né? Quem deve cuidar, né? É o pai, a escola. Tem um provérbio africano que fala muito bem sobre isso. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.
Perfeito. E quando a gente tem essa ideia, a gente para de ficar culpando, porque vamos pensar assim, os pais devem cuidar, mas como é que a gente fica 100% do tempo amarrado à criança que ela não vai
Mas entrar? Eu me sinto muito, muito vulnerável. Eu tenho uma filha, Nicole, tem 9 anos. Mesmo com essa, com esse filtro, eu me surpreendo às vezes, e mesmo ela combinando de jogar com as amiguinhas e amiguinhos da sala, que entram lá com outros nomes, aí aparece lá, oi, Ni, com quem que você está jogando? Ah, Lulu 48. Quem é o Lulu? Não, esse apareceu agora. Não estou dizendo que já é um risco, que é um problema, mas tem coisas muito difíceis ali que foge até o nosso próprio controle, né, de entendimento, porque eu não sei jogar.
E abre uma possibilidade complexa, quem que é o Lulu 48? Se ele está identificado como, de fato, uma criança, e o crivo dos pais, os pais foram notificados que ele está participando, não tem problema.
E você sabe que lá ele pode tomar o cachorrinho, pode ir para um cemitério, pode cair dentro de uma cova. Tem uns negócios muito esquisitos nesses jogos.
E aí vem o ponto, né? As pessoas querem falar que proibir é o caminho. Não é o caminho. A proibição não é o caminho. A responsabilização dos pais e a escolha dos pais das plataformas. Tem um jogo muito famoso aí de assassinato, onde você é um bandido. E como bandido, você atropela pessoas, mata, sequestra, mata policial. É um jogo bem conhecido. E muitas das vezes os pais filhos joguem esse jogo. Então, esta é uma escolha do pai, esta não é uma escolha de quem produz o jogo, esta não é uma escolha da plataforma. Até tem uma situação familiar interessante, que foram comprar esse jogo e o rapaz que faz o atendimento falou, mas você sabe do que esse jogo se trata? Porque assim, pode não ser apropriado. Então, assim, essa é uma escolha que os pais têm que ter em relação ao conteúdo. A verificação é positiva, mas ela abre uma dúvida. Você está passando seus documentos, você está passando imagens para uma rede privada. Tem que ter o cuidado, LGPD no Brasil, em outros estados. Mas mais, nós vemos também muitos vazamentos de dados que envolvem esse tipo de situação.
Pois é.
Eu acho que uma questão até para debater aqui com o William, em relação à criança que já está, às vezes, imersa ou pré-adolescente ali, numa fase de formação de personalidade, e aí vem essa questão do próprio ditado africano, né? A aldeia educa, ou seja, o ambiente que ela está influencia muito. Primeiro, como que os pais, às vezes, conseguem, William, se é que isso é possível, identificar, às vezes, algum sinal de mudança mesmo ou de risco, né? E também como conduzir. Além da conversa, imagino eu, mas de repente uma terapia é uma alternativa ou ainda é muito novo? Quais que são, né, primeiro, assim, alguns sinais e qual seria um caminho interessante para direcionar essa turma?
Ótimo ponto. E assim, primeiro, terapia sempre é importante, independente da idade, obviamente, profissionais qualificados que atendem crianças e adolescentes. Olha que interessante, adolescentes que estão passando por algum tipo de violência na internet, eles estão sendo coagidos ou eles estão sofrendo alguma violência que eles não querem contar ali, expor, qual que é o comportamento comum desse adolescente? Ele não ficar no celular. Ou seja, o estereótipo do adolescente é ficar no celular. Você percebeu que o seu filho não fica mais no celular, ou seja, o celular é um lugar que ele quer evitar? Atenção, né? Porque é importante prestar atenção, porque não é o estereótipo, é uma troca, é uma quebra de comportamento. E o cérebro do adolescente, na neurociência, nós chamamos isso de plasticidade, ou seja, ele é extremamente adaptável ao ambiente. Quando a nossa aldeia, que no provérbio africano era uma aldeia de fato, um espaço com dezenas de pessoas ali que formavam essa opinião, hoje a nossa aldeia é o planeta, né? São 8 bilhões de pessoas. Nunca na história da humanidade um adolescente foi comparado com tanta gente, teve tanta pressão, esteve numa vitrine, né? E isso molda absolutamente o comportamento dele. Então, o nosso papel como professor, como pai, como sociedade, é ficar de olho onde esse adolescente está lidando, e a internet é o mundo que ele vive, é a vida atual. Né?
Eu queria ler dois comentários chegando aqui, muitos comentários, né? O Moisés Constanto, que tem que impor limites mesmo, porque as redes sociais estão muito bagunçadas e agora é espaço de criminosos. A Janaína Rodrigues manda um comentário interessante. Ela diz o seguinte: quem precisa cuidar das crianças são os pais e não o Estado. Mas os pais estão meio sem saber o que fazer, não é? Você não acha? Está muito difícil para os pais também?
Então, não querendo ficar na mureta, mas assim, eu vejo, os pais têm que cuidar, o Estado tem que fazer a parte da lei, a escola tem que fazer a parte, a rede social tem que fazer a parte. Porque assim, ó, esperar, por exemplo, que as plataformas façam um controle parental ou cuidem se a criança está vendo ou não, é um pouco utópico, né? Eles não vão fazer por si só, porque eles sabem, inclusive, o tanto de dinheiro que gera esse tumulto todo. Isso gera muito dinheiro na internet. A gente sabe que o vídeo com agressão, o vídeo da briga, ele viraliza muito mais que o vídeo do carinho e do amor, né? Então, assim, os pais precisam estar perto. Nós temos um tempo em que a permissividade das coisas, ela é ente, então muitas vezes pais e mães não têm tempo de cuidar, e aí a internet que educa. Então, claro, os pais precisam melhorar nisso, mas tem que ter lei, tem que ter controle, tem que ter cuidado, porque alguém falou assim, né, tem muito bandido na rede social, né? A rede social é um reflexo da nossa sociedade, né?
Exatamente.
Tem bandido real, aquele que rouba, também tem o virtual.
É curioso, né? Porque quando a gente lembra, né, as gerações anteriores, no caso a minha também, a gente tinha muito pouco acesso a esse tipo de socialização sem controle. A gente ia brincar na rua, ia pro clube.
O mundo era rua de cima,
o mundo
era
uma aldeia. Né? Gente, eu quero me despedir aí. Valeu, pessoal da rádio. A gente fica por aqui. Amanhã estamos aqui te esperando. Valeu.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
All day. Todo dia. All the hits. Non-stop.